Bom dia, obrigada pelo convite da professora Paola, da professora Cristiane. E eu também vou pedir à Fabiana que faça assim uma escansão e me diga quando passei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes de a gente. E eu digo isso.
On n'a rien, Margaret. On n'a rien, non, mais on n'a pas la traduction.
Já tem o som?
C'est bon.
Já tem a tradução? Bom, o que eu falei apenas foi muito obrigada aos organizadores do evento e também pedi à mesa para me ajudar a organizar o meu próprio tempo. E quando eu pedi à mesa para organizar o meu próprio tempo, que eu coloquei o título dessa palavra, dessa minha apresentação, como silenciamento dos corpos. E quando eu comecei a reunir o material para poder organizar a minha fala de hoje, eu descobri simplesmente que desde 1984, pelo menos, eu estou transitando por questões que envolvem corpo, por questões que envolvem espaço, por questões que envolvem noções de tempo. E eu pedi para a Fabiana também me avisar do tempo, porque o que eu vou apresentar para vocês é talvez o resíduo de tudo aquilo que eu venho pensando um pouco ao longo desses anos. Eu dividi mais ou menos e o que é possível pensar sobre alguns temas. Corpo, espaço, interação, empiricismo, idealismo, pragmatismo, situacionismo. São questões que vêm atravessando esses últimos 20 anos. Eu tenho impressão, trabalho não só meu, mas de muitos de vocês. Eu queria começar por esclarecer uma questão muito simples. O que que eu estou entendendo por silenciamento dos corpos? Sobretudo numa cultura como a brasileira, sobretudo onde o culto do corpo parece tão sublinhado. Então, o que eu estou entendendo como silenciamento dos corpos é um certo modo de produção do corpo que me parece que ficou rebaixado, tem sido rebaixado, sobretudo na prática da arquitetura e do urbanismo. Nossas cidades e os nossos jovens arquitetos, e a minha experiência ainda ontem de orientação de trabalhos de arquitetura, mostram que os arquitetos jovens, hoje ainda, aqui entre nós, não estão pensando nem nos seus próprios corpos, nem com seus próprios corpos, e não estão, portanto, também reconhecendo o corpo dos outros. Na prática da arquitetura, nós vimos fazendo projetos, sobretudo a partir de uma operação causal, em que se começa pela planta baixa, faz-se depois a elevação e as fachadas, e mesmo quando nós tentamos introduzir no, nas práticas de projetação elementos que envolvam, vou usar a palavra, a ambiência, isso é visto de uma maneira como um exercício que não é integrado depois na conformação, na formalização sintética do projeto, né? Então, esse silenciamento de corpos, eu nesses últimos 20, 30 anos, sei lá, que eu venho pensando no assunto, saindo lá da semiótica, lá da distinção dos anos 80 ainda válida, entre semiótica, semiologia, sem contar ainda que a redescoberta do seja do situacionismo, seja do pragmatismo, né? Então, eu no primeiro momento tenho a impressão que eu comecei a pensar que o problema era apenas das vanguardas modernas, que o problema era de uma forma funcionalista, de formar os arquitetos e mais do que isso, pensar-se enquanto corpo e mundo, corpo tracinho mundo, mundo corpo. Não quero nem botar o E, nem corpo no mundo, nem corpo e mundo, corpo mundo. Esse corpo que eu segui, que a Fabiana falou de maneira clara e exemplar até um certo ponto, então não vou conseguir e nem acho que você já deu, tá bom para mim, tá? Então, em função dessa reflexão sobre o movimento moderno e sobre o funcionalismo, eu comecei já em 87, eu comecei a perceber que para aquelas vanguardas modernas, algumas delas, algumas figuras desse movimento moderno, e aí aqui talvez eu vá falar um escândalo, né? Haviam elementos, que é o meu ponto de tensão com a Paola, haviam atores, a começar do próprio Le Corbusier, que propunham esse núcleo duro do corpo para pensar a sua arquitetura. Isto é, o Le Corbusier da linguagem, o Le Corbusier falado, era infinitamente menos interessante do que Le Corbusier corpo ou possibilidade de resistência tal qual ela era formulada nos anos 20, naquele círculo que ele estava transitando. Então, a questão da arquitetura funcionalista e a crítica da minha arquitetura funcionalista já não pode parar aí, porque havia resistência. E eu comecei a perceber, eu acho que com toda uma geração que começou a trabalhar não só com processos, mas dentro da zona, dentro dos processos, os pontos de condensação dessa reflexão sensível. Eu acho que todos nós que trabalhamos isso, a gente percebe que há, seja fora, ou seja, dentro do processo, momentos onde essa sincronia e essa força, ela se dá. Então, eu acho que a partir dos anos 80, que a gente, meados dos anos 80, início dos anos 90, os vários esforços processuais que estavam tentando pensar essa relação corpo-pensamento, corpo-mundo, eles abriram inúmeros caminhos. E, a partir daí, eu comecei a não conseguir mais separar da ideia de historicidade dos corpos. Quer dizer, essa resistência que eu tinha localizado no Le Corbusier, eu comecei a identificar, para ser mais simples, em outros atores ou em outros movimentos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco para vocês agora. Porque eu quero retomar a pergunta que foi deixada aqui pela Iazana: por que inventamos outras palavras? Por quê? A partir dessa crítica ao funcionalismo, eu fui buscar o conceito do funcionalismo. O que nós estamos entendendo como funcionalismo? Eu mesmo, hoje, em 1984, 87, 1990, 2009, o que eu pensei que seria funcionalismo? Pois, na década de 30, o que se pensou que era funcionalismo? No século XIX, pensaram que era funcionalismo. Só para mostrar a vocês a complicação do problema genealógico, é que eu parei em Descartes. Porque mesmo Descartes, eu descobri que a noção de função em Descartes ainda era uma relação e não era um absoluto. Isso foi tema de uma outra palestra que nós tivemos juntos na casa do Rui Barbosa. Então, o que eu quero trazer para vocês, e por que inventamos a palavra, é porque eu acho que nós temos uma teia de formas, uma teia que construiu as formas de pensar e sentir no Ocidente, que são tão complexas, que eu acho que sucessivas gerações, nós estamos fazendo exatamente isso, nós estamos atualizando e tentando deslocar uma série de estamos criando pressupostos, estamos deslocando pressupostos, né, para poder enfrentar e reatualizar essa reflexão corpo-mundo. Eu tenho a impressão que por mais que Deleuze, Guattari tenham trabalhado nos anos 80, nos anos 90, tentando fazer uma desconstrução ontológica do sujeito, né, desse ser no mundo, né, nós ainda estamos nos debatendo dentro disso, né? A tentativa deles de questionar, de perfurar a ideia de um sujeito por um lado e um mundo das coisas pelo outro, nós ainda estamos nos debatendo metodologicamente, discursivamente, como disse. E é por isso, eu nem falei da crítica, quer dizer, quando eu critiquei o funcionalismo, também trabalhei com a noção de homem tipo, ideia de homem tipo, a ideia de universal, o que nós entendemos por universal. Mas o que eu queria voltar para vocês aqui hoje é o que eu venho trabalhando agora mais recentemente, que é sobre as palavras e sobre a questão da linguagem e sobre o problema das palavras e os seus usos. Porque eu senti na discussão dessa mesa, eu venho sentindo, às vezes, quando ouço, como já discuti com Jean-Paul, em Salvador, o que eu venho sentindo é que nós ainda estamos nos debatendo em torno da fixação, ou da, nós estamos criando novas palavras, ao invés da gente debater entre nós para reorganizar, pelo menos entre nós, esses pressupostos. Eu acho que é um problema realmente de fazer um salto e um salto de método. E começar a perceber como é que a linguagem entra dentro disso, no final das contas, né? Porque a linguagem é o que torna possível o comum, a construção e a fabricação do comum, às vezes. Ou por outra, talvez ela seja um elemento, ela seja um viés, ela seja um artifício que nós criamos na medida que os nossos corpos mudos, apenas, não conseguiam construir esse comum. Por que que nós construímos formas, outras formas de mediação na construção do comum? Se os nossos corpos fossem apenas os resíduos, e se a leitura disso fosse possível de ser compartilhada, o que estamos fazendo esse esforço de falar aqui? E por que estamos inventando? E será que temos que inventar novas palavras? Ambiência? Ou será, e eu vou falar por que eu estou falando de ambiência daqui a pouquinho, ou será que temos que discutir ainda mais as nossas trajetórias intelectuais, os pressupostos que queremos, os pontos e os pressupostos que queremos instaurar, os pressupostos que queremos deslocar, as nossas dificuldades em relação a isso. Essa é a pergunta que eu venho me falando, fazendo. E vou explicar por quê. No estado atual dos meus conhecimentos, eu comecei a trabalhar com dois problemas. O primeiro, o do conceito de espaço. Hoje em dia, a palavra espaço é usada abusivamente pelos arquitetos. Ainda ontem, eu tive uma aluna que veio me dizer, eu tinha procurado que fizesse um estudo sobre uma revista dos anos 20. Ela veio me dizer, não, não, achei muito complicado estudar essa revista. Eu quero estudar o espaço público. Falei, minha filha, tem 30 anos que eu estou em cima do espaço e do público, só tentando entender esses dois conceitos. Entendeu? Eu não sei se você, começando o mestrado, vai conseguir isso. Vamos falar de coisas mais contingentes, de coisas menores, de coisas mais situadas, de coisas mais experimentadas, de sujeitos historicamente localizados. A palavra espaço público hoje é usada em todos os discursos. Desde quando falamos em público e desde quando a gente fala em espaço? E a partir de quando nós juntamos no nosso falar da área de arquitetura e urbanismo esses dois termos, espaço e público? Eu não vou discorrer sobre o público, mas eu vou fixar sobre o espaço. Estudando a introdução dessa palavra no vocabulário arquitetônico e me beneficiando de trabalho das 5 minutos, ainda falo. Eu já vou terminar. Só porque vai apontar exatamente o problema que eu quero chegar. E me beneficiando de alguns trabalhos que me precederam, sobretudo um texto que ficou perdido da Françoise Joé, quanto ponto de tensão meu com a Paola, quando ela criou uma coleção que talvez os franceses que tenham um pouquinho mais de idade vão lembrar, uma coleção que ela criou na editora Sérieux, que se chamava Espaço Urbain. E o título dessa série, na Sérieux, editora Série, é porque ela estava estudando naquele momento a revista O Termo Espaço. A Françoise Joé, nesse texto, ela pontua com bastante precisão a entrada em circulação da palavra espaço no vocabulário dos arquitetos e a situa como um problema justamente do movimento moderno, da década de 20. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela situa a introdução da palavra espaço dentro do vocabulário francês de 1920. Não só francês, ela estudou também tratados e tudo isso, e a palavra espaço não aparecia. Aparecia desenho, aparecia composição, aparecia eutimia, tudo que vocês quiserem, mas a palavra espaço não está presente, segundo ela, nessas obras. Ela localizava o aparecimento da circulação da palavra espaço em 1920, igual nós estamos tentando fazer hoje com a ambiência, vamos supor, a leitura por uma parte dos corpos, dos atores da década de 20, uma leitura da tradição kantiana ao longo do século XIX. E ela situava também a circulação da palavra espaço lá na Alemanha, numa geração que situaria entre 1870 e 1900, o esforço dessa geração, e que envolve Wolff, envolve Hildebrand, envolve Fischer, envolve uma série de autores naquele momento, eles estariam tentando fazer a transposição, tentando deslocar o sentido da própria palavra arquitetura. A arquitetura, naquele momento, estaria deixando de ser uma arte do desenho e estaria sendo criado um outro fundamento para a prática da arquitetura, entendida, portanto, como arte da experiência, da instauração da experiência, da rememoração de experiências, da incorporação da experiência. De qualquer maneira, a arquitetura como uma interação violenta e uma resposta com o mundo e no mundo sensível e corpóreo que nos cerca. A partir do trabalho da Joelle, só para simplificar, eu venho trabalhando com o conceito de espaço. Descobri que nenhum deslocamento é sincrônico, não consegue ser sincrônico. E comecei a perceber a dezena de outras palavras, agora já não mais em francês, em alemão, que foram criadas, como estamos criando ambientes, vamos, né, para sustentar esse novo entendimento da arquitetura pós-Kant como uma prática de instauração, rememoração e acentuação dessa dimensão do corpo experimentando e pensando imediatamente sobre os dois, né? A primeira palavra inventada, só para vocês saberem também, foi a palavra que em francês a gente diz empatia. Em francês, essa palavra, né? Enfant. Essa palavra tem data de nascimento, 1874. Entre 1870 e 1874. Tem autor. Enfant é sensação. Isso que a gente pensa que nós, que também já sempre existiu, essa teorização sobre o sentir, ela é atualizada a cada momento. Essa teorização sobre o pensar, ela é atualizada e com um corpus de palavras ou de categorias que a gente vai ter que enfrentar. A última descoberta que eu fiz, já vou terminar, é que eu tive que ir voltando de novo a Kant, porque Kant escreveu muito sobre espaço, escreveu o tempo todo sobre espaço. E a última descoberta, agora recente, e eu fico essa pergunta para vocês, de que deu aula Kant? Kant era professor de quê? Só para facilitar a vida de vocês, todas as obras, o que Kant deu durante 30 anos seguidos, um semestre sim, outro semestre não, foi aulas de geografia física. Não vou falar alemão corretamente, mas é geografia, física. Já fui nos textos de época, vou ficar de novo. E deu aula de antropologia. Então, a cada semestre, um semestre, ele estava na dúvida do mundo e das coisas, estava tentando dar um salto. Né? Então, passava entendendo os atores, os homens, os corpos, e as. Mas ainda estava preso nesse sistema, de certa forma. Ainda, não sei nem se ainda. Não possível você pensar. Né? Então eu me pergunto e deixo a pergunta para vocês. Devemos inventar outras palavras? Não tem problema nenhum inventar outra palavra. O problema não está na palavra. Isso percebemos na discussão sobre território. Nos últimos anos, pesquisadores da nossa área, como Montaner, já estou concluindo, Montaner, num texto que eu li agora recentemente, desqualifica espaço para qualificar lugar. Aí outros vêm e desqualificam o conceito de lugar para qualificar positivamente o conceito de território. Aí uns desqualificam o conceito de território para qualificar a noção de ambiente. Ou talvez eu mesma aqui esteja fazendo isso, desqualificando esses processos todos para dizer, não, voltemos a pensar espaço. Né? Então, o que eu quero dividir com vocês é isso. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje ao pensar e ao agir, em relação a esse, ao pensar, falar, escrever e agir, como corpos pensam e que instauram e incorporam, que estão no mundo, eu tenho a impressão que o nosso desafio, se a gente se beneficiar das novas, de muitos instrumentos que nós temos tido dos anos 80 para cá, talvez o nosso maior desafio não seja as palavras. Não importa as palavras, mas é a atitude intelectual que foi já sublinhada aqui nessa mesa de buscar construir alguma coisa em comum, de produzir o comum. Não esquecendo que comum é uma palavra velha e latina que queria dizer comunes e significa simplesmente os mesmos munes.